alguma coisa? Não. Não? Então vamos orar. Amém. Amém. Pai nosso que está nos céus, nosso Senhor, nosso Deus, tenho certeza, Jesus, que se nós fôssemos salvos pela nossa própria justiça, estaríamos todos nós irremediavelmente perdidos. Nós fôssemos pelas nossas próprias obras, nosso comportamento, estaríamos cortados do teu reino, não fosse a misericórdia, não fosse Deus a infinita bondade do Senhor. Nós estaríamos perdidos. Guardar a tua palavra, te obedecer, ser fiel, ser justo, ser honesto, ser guiado pelo Espírito Santo, ser dirigido pelo Espírito Santo, é muito, muito difícil. É muito difícil, Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas. É muito difícil andar com o Senhor sem te negar, sem te entristecer, sem te magoar. Confessamos, Senhor, que o pecado ainda insiste em nos derrubar. O pecado ainda insiste em estar presente nas nossas vidas. Mas assim mesmo, nós levantamos as nossas vozes, elevamos os nossos olhos aos céus, na esperança de sermos entendidos, na esperança de sermos, Deus, perdoados, lançar fora a iniquidade. Eu sei que é o nosso desejo, é a vontade de nós todos. E o Senhor Jesus nos perdoe. Não retire de nós a tua graça, não retire de nós o teu Espírito Santo. Aceita, Deus, o nosso arrependimento. Aceita, Senhor Deus, o esforço que nós temos feito para fazer, ó Deus, aquilo que a nossa carne insiste. A nossa carne insiste em ser contra a vontade de Deus em nossas vidas. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que as nossas orações possam estar chegando até o céu, chegando até Deus. Que a taça onde elas estão sendo guardadas, para um dia Deus ser mostrada, a taça onde tem chegado as nossas orações, possam Deus receber, possa receber as nossas orações, o nosso clamor, o nosso pedido de misericórdia, o nosso pedido, Senhor Deus, de misericórdia. Tem misericórdia de nós. Tem compaixão, meu Deus, de nós. Temos absoluta certeza que não é pela nossa própria justiça. Se algo bom estamos fazendo, se estamos caminhando, se a igreja está se aproximando, é pela misericórdia do Senhor. Se a igreja está no caminho, se nós nos aproximamos, Senhor Deus do céu, é pela misericórdia do Senhor, por tua bondade, pelo amor, pela misericórdia do Senhor Jesus. Nós não confiamos na nossa própria carne, Senhor, nós não confiamos na nossa própria justiça. Nós estamos aqui confessando, Deus, aquilo que realmente nós sentimos, aquilo que nós temos, Deus, absoluta certeza, que é a misericórdia do Senhor que nos faz triunfar, é a misericórdia do Senhor que nos faz vencer. Aleluia. Amém. Amém.
Que bom é poder te ouvir, que bom é poder te sentir, saber que tu estás aqui, que sem merecer me amas tanto assim, amor que eu nunca vi.
Se o bem que tanto quero não consigo fazer, tua misericórdia é que me faz viver, teu amor em mim é que me faz vencer. Que bom é poder te ouvir, que bom é poder te sentir,
saber que tu estás aqui,
que sem merecer me amas tanto assim, amor que eu nunca vi. O que posso te oferecer, se o bem que tanto quero não consigo fazer?
Tua misericórdia
é que me faz viver, teu amor em mim é que me faz vencer. Muitas coisas eu não posso entender, mas sei que o melhor é obedecer. O Senhor,
terrível é esse lugar,
santo e poderoso é o teu altar, o próprio Deus desse lugar.
Muitas coisas, Senhor,
muitas coisas eu não posso entender, mas sei que o melhor é obedecer. O Senhor, terrível é esse lugar, santo e poderoso é o teu altar. O próprio Deus nesse lugar. Que bom é poder te ouvir, que bom é poder te sentir, saber que tu estás aqui, que sem merecer me amas tanto assim, amor que eu nunca vi. O que posso te oferecer, se o bem que tanto quero não consigo fazer? Tua misericórdia é que me faz viver, teu amor em mim é que me faz vencer. Muitas coisas eu não posso entender,
não, mas sei que o melhor é obedecer, Senhor. Terrível é esse lugar, santo e poderoso é o teu altar. O próprio Deus neste lugar. Terrível é este lugar, santo e poderoso é o teu altar. O próprio Deus neste lugar.
Amém. Tivemos que reduzir um pouco aqui por causa do tempo. Amém? Larissa? Larissa, cadê a Larissa? Larissa. Dá o microfone. Só espera só um pouquinho, pessoal. Acomodar aqui. Larissa, ela teve uma visão hoje, não sei se é a primeira ou a segunda. Você teve duas, né? Duas? Então conta. Por favor, uma visão interessante que ela teve hoje de manhã. Vamos lá. Pode falar. Se for a que eu quero.
A do monte? Do monte. Que eu contei pro senhor dois. Um de ontem de noite e de hoje de manhã.
Ah, foi hoje de manhã. Você contou de ontem?
Foi.
Então tá, vai.
As duas?
Pode ser.
A de ontem, de noite, eu via um lugar alto. E nesse lugar alto eu vi uma mulher vestida de branco.
É essa daí que eu quero.
E essa mulher vestida de branco estava com uma pedra na mão. E ela colocava a pedra em um buraco. Aí quando ela colocava essa pedra no buraco...
O buraco era fundo.
Era fundo. Só que quando ela colocava a pedra no buraco, os braços dela, do cotovelo para baixo, virava homem, braço de homem. Aí quando ela soltava a pedra, voltava a ser de mulher. Uhum. Aí eu via, mostrava.
Aí, lá no fundo, o que que tinha?
Mostrava para mim que lá no fundo tinha uma pedra maior. Tinha uma pedra muito maior. No fundo, lá, bem no fundo. E em cima tinha umas pedrinhas.
Quem vai discernir para nós? Não é uma visão interessante? Não é? E a hora que discernir, você vai ficar mais interessante ainda. Quem quer discernir? Hein? Luiz? Mas amém. Então, nós não estamos falando que a igreja está tomando um rumo. Nós estamos falando que a igreja está começando a dar sinal de progresso. Começando a dar sinal de progresso. Ela está diminuindo em quantidade, mas está dando sinal, diminuindo em quantidade, que eu digo, né? Não é todo mundo que vem numa reunião, não é todo mundo que vem na outra, mas ela está dando sinal de progresso, no que diz respeito à vida espiritual. A igreja tem que ser espiritual. Nós estamos passando aí, né, passando pelas mangueiras, começa uma nova caminhada, e é para lá que nós estamos querendo chegar. Sempre o objetivo nosso foi esse. É o reino de Deus, é o povo de Deus, que o povo de Deus é o reino é o povo, né? Mas o reino ainda não chegou, tem muitos mistérios envolvidos aí. Então, o que que ela vê? Ela vê um monte, e em cima do monte ela vê o buraco. Uma mulher vestida de branco e vê o buraco, né? O buraco é o buraco que essa mulher cavou. Essa mulher, que é a igreja, cavou até chegar lá na rocha, E agora a igreja está sendo edificada sobre a rocha, né? Mas quem edifica a igreja? É a mulher ou o homem? Através da mulher. Mas é o homem que edifica a igreja. O braço dele é um braço de homem. Então é o próprio Deus, o próprio Jesus, que está colocando a pedra. A igreja levava, mas quando a pedra estava sendo colocada, os braços não eram mais da mulher, e sim, para mostrar que, na verdade, quem edifica a igreja é Deus. Mas ele edifica através da mulher, através da igreja. Amém? Mas a pedra em cima da pedra, a pedra em cima da pedra, a rocha, cavou por profunda vala até encontrar a pedra. É o que nós estamos querendo. Nós estamos querendo ser guiados por Deus, ser dirigidos por Deus. Amém? Aí vocês vão ver, por isso é que nós falamos ontem, foi ontem, sábado, né? Nós falamos sobre o Cornélio. Foi? Falamos sobre a igreja, o que que aconteceu ali com Cornélio, explicando tudo direitinho. Quem não ouviu, dá um jeito de ouvir. Quem quiser ouvir novamente, ouça, porque é importante entender. Agora é a hora em que você, se perder qualquer coisa, já fica para trás. Já fica para trás, por quê? Eu me lembro que, passando pelas mangueiras, a fila era indiana. A estrada ficou bem, sumiu a estrada. Não tinha mais caminho. A gente tinha que abrir o caminho. Tinha que sair um atrás do outro. Eu percebi até porque fazia assim, ó, né? E subia um monte, estava subindo, e era subida. Mas é agora que você precisa, mais do que nunca, não ficar para trás. Amém? Ponha azeite na sua vasilha, porque eu falo para vocês que está chegando a hora da igreja ser espiritual. E ela está, já está mostrando sinais. Aí Deus deu essa visão, eu fiquei muito feliz com essa visão. Quer dizer, o tempo de cavar, às vezes a pessoa cava até um certo ponto, enjoa, não cava mais, né? Encontrar a pedra, encontrar Cristo, chegar realmente a saber quem é Jesus. Amém? Hoje de manhã nós falamos, né? Quem crê, quem não crê será condenado. Quem crê em mim será salvo. Quem crê em mim será salvo. Quem não crê já está condenado, né? A condenação é esta. E aquele que não acreditar que eu sou, João, hoje, não vimos de manhã, não foi João o quê? Hã? João 8:24, né, Renato? Aquele que não crê que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Saberás que eu sou o Senhor. Tem algumas coisas que estão se cumprindo. Elas estão se cumprindo. Você vai esperar saber, né? Saberás que eu sou o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Mas você vai esperar essa hora? Não é a hora que a pessoa dobrou o joelho que ele foi para o céu, não. Ele agora está sendo chamado, agora está sendo escolhido os que reinarão com Cristo. Se você acreditar no reino de Deus, eu aconselho você, agora, se você quer viver apenas bem, quer viver apenas bem nesse mundo, pode pedir a Deus, ele te ajuda também. Amém? Ele te ajuda. Mas o reino de Deus, eu acho que é mais importante para nós. Vamos abrir a nossa Bíblia aí em Mateus, capítulo 26. No capítulo 26, vamos pegar só esse versículo aqui por enquanto. Este versículo, pouquinha coisa. E tomando o cálice e dando graças, versículo 27. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe-lo, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Amém? E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até que aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E ele saiu para o Monte das Oliveiras para quê? Ele nunca mais partiu o pão com os discípulos. Ficando de fazer isso, quando? Aonde? No reino de Deus. Aonde vai ser esse reino de Deus? Ele nunca mais. Será que ele mentiu ou ele falou a verdade? E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Está dando para entender? Então, ele vai beber isso novamente? Aonde? É, uma pessoa só com o microfone responda, por favor. Vai beber isso de novo? Quando? Aonde?
No reino de Deus. No reino.
Mas
de
você
meu
pode
Pai.
Falar melhor, pode dar mais detalhes do reino? Aonde? Aonde que ele estava bebendo? Na terra. Então, não fica bem claro aí se você pensar, olha, eu estou bebendo com você aqui agora. Estou aqui tomando com você, conversando com você aqui, dizendo, olha, isso aqui que nós estamos fazendo é a última reunião. Nós não vamos fazer mais reuniões a não ser no reino de Deus. Então, o senhor vai fazer, olha, nós vamos fazer isso aqui novamente. Mas que aonde? No reino de Deus. Se nós formos fazer isso aqui novamente no reino de Deus, não dá para entender que nós vamos estar novamente reunidos lá no reino de Deus? Não é? Mas não seremos nós? Não vamos estar de novo pisados nessa terra? Amém? Não vamos estar novamente nessa terra? Olha, meus discípulos, nós não vamos fazer mais, porque agora eu vou, estou indo para o Monte das Oliveiras, não vou voltar mais, daqui eu vou para a cruz. Mas nós vamos encontrar ainda. Quando? No reino de Deus. Nós vamos voltar a encontrar. Amém? Nós vamos voltar a encontrar no reino de Deus. Eu estou falando isso para você entender o que, que vai ser o reino de Deus. Então, o que vai ser o reino de Deus? O que será o reino de Deus? Né? Quando você acredita que vai ser o reino de Deus? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, ele volta para fazer de novo essa reunião. Ele volta para fazer, não vai fazer só essa reunião, mas com certeza ele falou, vou de novo partir o pão com vocês. Aonde? No reino de Deus. Então, o reino de Deus será aonde? Na terra. Você não pode falar só o reino de Deus, você tem que pensar. Vai ser aqui na terra. Amém? Vai ser aqui na terra com você presente. O que que Deus está fazendo hoje? Ele está semeando, jogando a semente, a pedra foi lançada, a pedra principal já está lá no fundo, a rocha. Agora, ela viu na superfície muitas outras pedras menores. As pedras estão sendo colocadas. Nós também, 1 Pedro, se não me engano, ou 2 Pedro, nós também, como pedras vivas, localiza. Amém? Nós também, como pedras vivas. Ou você não acredita no reino de Deus. Ou você não acredita no reino de Deus. Acredita? Vocês não estão assim com cara de quem acredita no reino de Deus. Será que acredita? Você acredita, Guilherme, no reino de Deus? Medo? Né? Você acredita no reino de Deus, Yuri? Dá para notar, né? Esse entusiasmo, tal, essa... Hein, Fábio? Você acredita no reino de Deus? Acredita? Mesmo? Pois é. O reino de Deus está próximo. Tá? Lá naqueles dias ele já tinha falado: o reino de Deus está próximo. Falta só 2 dias. Um dia para Deus é 1000 anos, né? Então, os 2000 anos passaram. Passaram. Rapidinho, passaram os 2000. Nós já estamos em 2000 e uns quebrados. E o reino de Deus, será que vai demorar mais 1000? Você acredita no reino de Deus? A vida que você vive, o esforço que você faz, presta atenção num detalhe. Presta atenção num detalhe. Versículo 31. Guarda aí para mim, Pedro. Achou aí? Guardou? Então Jesus. Versículo 31. Então Jesus lhe disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Se Jesus não tivesse ressuscitado e novamente arrebanhado o povo, todo mundo tinha sumido. Amém? Falava que acreditava, falava que queria, falava que ia secar o bagaço com ele, falava que era fiel a ele, mas bastou uma conversa dele para que ele falou: esta vocês vão escandalizar, porque eles nunca imaginaram que fosse acontecer com ele o que aconteceu. Eles escandalizaram quando eles viram Jesus ser preso assim, na maior, sem nenhuma reação. Eles escandalizaram: como é que pode esse homem ser Deus? Como é que pode esse homem ser preso assim, sem nenhuma reação? Faz alguma coisa. Aí, ameaçados de morte, sumiram todos. Vamos ver o que aconteceu com Pedro. Mas Pedro, versículo 33, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem, todos escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Nunca. Disse-lhe Jesus: coitado. Não está escrito aí, não? Coitado de Pedro. Né? Então, às vezes você fala: eu creio. Eu vou. Eu sou, eu quero ser. Mas a hora que aperta, você se escandaliza ou não? Com qualquer coisa nós nos escandalizamos. E aí você pega a malinha e sai fora. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, três vezes me negarás. Pedro ficou lá de por longe, lá de longe, olhando. Ninguém queria chegar perto, né? Porque tinha medo de ser conhecido. Ó, esse aqui estava com ele, olha, esse aqui estava com ele, esse aqui estava com ele, né? Não, todo mundo queria estar longe. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E ele saiu, separou para orar. Quando ele voltou, achou os discípulos dormindo. Achou os discípulos dormindo. Gente, não dá para entender perfeitamente que ele fez tudo aquilo sozinho. Que ele realmente era o único que realmente acreditava no que estava fazendo. Era o único que acreditava no que estava fazendo. É isso, meu filho. Não fala que acredita da boca para fora, não. Você precisa acreditar no que você está fazendo. Jesus era o único que acreditava no que ele estava fazendo. Se ele não tivesse morrido, se ele não tivesse ressuscitado, se ele não tivesse aparecido para mais de 500 pessoas, se ele não tivesse ficado ali com os discípulos, comeu com os discípulos, mandou pegar nele, vê se não sou eu mesmo. Por acaso eu não falei para vocês que eu ia ressuscitar? Está aqui, ó, a prova da ressurreição está aqui, ó. Aí foi que a igreja acordou. Foi aí que o povo acordou, que as pessoas acordaram. E aí começou. Mas hoje nós não temos essa prova. Hoje nós não temos o que mostrar. Por isso é que eu falo para vocês, nós temos que ir atrás disso, para poder fazer com a igreja, com que a igreja realmente entenda e creia realmente, não é da boca para fora, não. Que saiba, o único que realmente sabia o que ele queria era Jesus. Por isso que ele não tinha medo. Chegou a hora, então está aqui, pode me levar. Amém? Nós estamos cavando para chegar na rocha. Deus mostrou através da visão que nós estamos no caminho. Quer dizer, nós estamos no caminho, nós achamos o caminho, achamos a rocha. A pedra foi colocada pela igreja, era a mulher que estava ali, a pedra foi colocada pela igreja, mas nós sabemos que não foi nós, foi? Por isso é pela misericórdia de Deus. Nós estamos sabendo perfeitamente que o mérito não é nosso. Amém? Toda honra pertence a Ele, que nós estamos crendo. Se nós cremos nele, Ele vai fazer. Amém? Vinde a mim, hoje de manhã eu falei, vinde a mim todos que estão cansados. O que mais que eu falei? Desanimados, o que mais que eu falei? Oprimidos pelo diabo, o que mais que eu falei? Amém? O reino de Deus está muito perto. Se já estava naquela época perto, agora com certeza está mais perto. Você precisa acreditar no reino de Deus. Nós vamos trabalhar no reino de Deus. Aí você pensa para mim, mas por que você até hoje ainda... Teve esses dias uma pessoa falou para mim, agora que eu estou lembrando, que a menina dela vai estudar e ela está pensando seriamente se a menina vem para Goiânia estudar na Universidade Federal. Ela está com medo da menina estudar na Universidade Federal, porque é um lugar hoje que não é de confiança. Mas Jesus está perto de voltar, eu não sei o que, que eu faço. Vai, o mundo, nós vamos chegar até o fim. Como é que está escrito? Compravam, vendiam, casavam. Você vai, não pensa você que você vai deixar de casar porque Jesus está voltando, não. Vai deixar de casar? Não, meu filho. Pode ser que ele pegue você lá na lua de mel. Amém? Pois é, você pode ir para a lua de mel. Mas você vai. Vai. Acordada. Ou acordado. Porque ele virá. Quem estiver em cima não desça, quem estiver embaixo não sobe. Porque ele virá num dia, numa hora em que ninguém estiver esperando. Mas ele virá. E aí começa o reino de Deus. Começa aí o reino de Deus. Aí você pergunta, mas agora, nós não estamos agora sendo reinados por Deus? É o que a gente pretende, é o que a gente quer, porque se eu não deixar ele reinar agora, eu vou deixar depois? Não, eu preciso deixar agora, provar para ele que eu acredito nele agora. Depois que a onça beber água, não tem um negócio da onça beber água, né? Você vai, não, a hora que ele chegar eu provo para ele que eu, não, você vai acreditar é agora. Então, vai comprar, vai vender, vai casar, vai dar-se em casamento, mas veja como você faz tudo isso. Veja como você faz tudo isso. Deus veio para destruir Sodoma e Gomorra. Abraão alegou o seguinte: vai ter os justos lá no meio, o senhor vai destruir os justos com os injustos. Não, se tiver justo lá, não vamos destruir. Deus foi, livrou Ló da destruição, livrou Ló da destruição, porque não tinha mais, né? Mas livrou Ló e a casa dele saiu ali, né? Vocês sabem, está escrito aqui, depois pode ler a história. Mas Ló, vocês acham que Ló, quando estava lá, não comprava? Não vendia? Amém? Não abastecia a casa dele? Era casado? Ele não era casado? Tinha a vida normal com a mulher dele. Tinha a vida normal com a mulher dele. Ele comprava, ele vendia, ele fazia. Gente, nós podemos fazer tudo. Você pode fazer tudo. Você vai continuar fazendo tudo, trabalhando, etc. Até a hora que. E é exatamente aí é que prova a gente. É aí que prova a gente. É aí que nós somos provados. Amém? É ter como se não tivesse, é ser como se não fosse. É não se escandalizar. Busca o reino de Deus para você entender os mistérios do reino de Deus. A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Ah, mas eu não tenho muita paciência para isso, não. Eu não. Então, se você não tem paciência, paciência. Se você não tem vontade, o que, que eu posso fazer? Amém? Vocês estão entendendo? Lá na frente, Pedro, né? Onde é que está? Não. Jesus é preso. Quero ver o Pedro escandalizando. Hã? 30. É. Então chegou Jesus com... Não, 30 aí? Vamos ver, uma hora, uma certa, vamos lá. 47. E estando ele ainda a falar... Quanto? Não entendi, câmbio. 69, falei uma hora, uma certa? 69. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, no pátio. Pedro estava assentado fora no pátio. Ele não estava lá perto de Jesus. Ele estava longe. Amém? Com quem diz, né? Eu estou fora. E aproximando-se dele uma criada, disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Eu lembro de você lá com ele, você estava lá. Eu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que diz, não conheço, não sei. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse que aos que ali estavam, este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: eu juro que eu não conheço ele, não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Amém? Seu crente, porcaria. Amém? Vagabundo. Já pensou falar isso para você? Você não fica com vergonha, não? Então começou ele a praguejar, a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente ele estava ali ainda discutindo, quando ele ouviu, né? Agora, o galo cantou. Mas Pedro ficou chateado demais, não? Aí Pedro olhou para ele e falou: você não vale nada mesmo. Você não vale muita coisa. Antes que o galo cante, três vezes me negarás. E saindo ali, chorou amargamente. Amargamente. Mas Deus teve misericórdia de Pedro? Teve. Pedro sabia, Deus sabia, que só ele poderia fazer o que ele fez. Pedro não tem culpa, não, gente. Pedro não tem culpa. Na verdade, nós não temos capacidade, nós não temos força. Aliás, nós não temos culpa. E é por isso que a gente é perdoado. Deus sabe que, como nós cantamos aqui, o bem que eu quero, eu não posso fazer, mais ou menos isso. Deus sabe. É melhor a gente realmente humilhar diante de Deus, dizer: Senhor, amém? E reconhecer que é pela misericórdia de Deus a nossa conversão. Você falar: eu faço isso, eu sou capaz, eu nunca mais. Não. A gente, se Deus quiser, se Deus me ajudar, se Deus tiver misericórdia de mim, eu quero poder fazer. Para que eu seja achado digno do reino de Deus. E eles reinarão com Cristo. Lá está escrito: e eles reinarão com Cristo. Então, o que nós estamos agora aproximando de nós? a primeira ressurreição, aqueles que reinarão com Cristo, aqueles que vão sentar na mesa com Ele novamente, tomar, comer o pão e beber o vinho. Amém? Esses dias uma irmã contando para mim, né, que uma certa pessoa foi, eu falando que como é que chama esse que nós falamos, contamos a história dele? Cornélio. Minha cabeça não está ruim demais, tá? Minha cabeça não presta mais. Daqui um dia eu não presto mais. Não sei como é que vocês vão fazer, não. Aí, então, Cornélio era um homem temente a Deus, era um homem muito bom, era um homem que fazia oração, era um homem que... Mas era um homem que não conhecia Deus. Era um homem temente a Deus, mas não conhecia Deus. Aí ela contando que uma irmã, uma pessoa que já parece que já foi, ouviu essa palavra que ela falou, mostrou para ela, tal, etc. Mas essa pessoa falou, não, mas eu vou congregar numa igreja ali, onde o pastor é muito bonzinho, é gente boa demais, e é amoroso, rapaduroso, açucarado, entendeu? Tem muita bondade nele. E ele é assim, ele é assado, etc. Tal. Então, eu gosto demais dele. Aí ela foi, aí chegou lá, ela teve, não sei se foi uma visão ou teve um sonho, que tinha um bolo enorme, bonito, que dor de vários andares, né, que estava lá para ser partido e distribuído. E ela pega um pedaço do bolo, quando ela pega o pedaço do bolo, o bolo estava cheio de estava podre, né? Tava... Mas ela viu uma outra pessoa que pegava o bolo e comia. E ela tinha horror, falou, mas como que, né? Todo mundo comendo o bolo e eu não dou conta de comer esse bolo. Não sou capaz de comer esse bolo. Amém? Mas é isso que às vezes a gente é capaz de ser avisado, mostrado por Deus, de que realmente a gente tem que saber o que, que a gente quer. Senão você vai comer qualquer coisa que colocar para você. Aí ela voltou, né? Tem um detalhe importante, que o cálice, esse era o pão, era o dia da ceia. E aí o cálice, o vinho era o vinho era com uva branca, uva verde. O vinho era, como é que chama? Vinho branco. Não era um vinho tinto. Era um vinho branco. Qual a diferença? Esse é o cálice do meu sangue. Você já viu sangue branco? Esse é o cálice do meu sangue, que foi dado por vós. É o cálice da nova aliança. Se a pessoa não beber desse cálice, é como se ele não aceitasse o sacrifício. Todo sacrifício tem a presença do sangue, senão não é sacrifício. Os animais eram degolados, os animais eram partidos para derramar primeiro o sangue, para depois ser sacrificado, para depois ser queimado. Porque o que fazia bem era o cheiro, aquele cheiro que agradava, que eles entendiam que agradava a Deus, era aquele cheiro, daquela fumaça. E se você não crê que o sangue de Jesus foi derramado por você, se você não beber, aí Jesus disse em outro lugar e fala assim: você pode beber do cálice que eu bebo? Nós vamos ter que beber do cálice que ele bebe. Amém? Quem não beber, quem não comer o pão e não beber, não tem parte comigo, diz o Senhor. Esse cálice é o cálice da nova aliança. É o cálice, nós estamos abraçando essa aliança. Tudo que ela falar para nós, tudo que a aliança, essa nova aliança dizer para nós, nós vamos ter que fazer. Amém? Nós vamos ter que fazer. Mas eu não sou capaz. O que você responde? Deus proverá. Amém? Deus proverá. Deus proveu o cordeiro para Abraão. Deus abriu o mar. Deus fez cair cordonizes lá no deserto. Deus proverá. É isso que você tem que falar. É isso que você tem que dizer. Deus proverá. Eu quero. Amém? Conta comigo, Senhor. Eu sei que a misericórdia. Aí você cita para Deus. Mostra para Ele que você não é ignorante. A misericórdia do Senhor triunfa sobre o juízo do Senhor. O Senhor é muito bom. O Senhor é misericordioso. Eu tenho certeza que o Senhor não vai levar em conta os meus pecados. E sim, o meu desejo de estar junto com você. De ser filho do Senhor. Faz de mim, Jesus, um filho teu. Me dá esse espírito tremendo, fabuloso, que te levou na cruz. O Espírito de Deus. Dá-me do teu Espírito. Amém? Deu para entender o reino de Deus? E você está sendo chamado para fazer parte desse governo que muito em breve vai ser instalado. Amém? Aonde? Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Amém? Que seja feita a vontade do Senhor aqui na terra, como ela é feita no céu. Por enquanto, Senhor, não, aqui não é feita a vontade do Senhor, mas o Senhor vem e faz. Na minha vida, o Senhor precisa fazer do jeito que o Senhor quiser. Na minha vida. Amém? Deus abençoe vocês. Deu para entender? Será que não tem nenhum comentáriozinho? Nenhum. Quem gostaria de fazer? Eu fico triste. Nenhum comentário? Luiz não adianta. Porque, né? Dá para quem falar? É? Não, mas também não é assim também, não. Daí que eu falo, assim, não é assim também, não. Você não quiser.
Não, é, só comentar que eu concordo com o que foi falado. E eu achei muito interessante. Esses dias eu estava lendo um dos livrinhos lá, onde foi falado que Deus vela pelo cumprimento.
Por favor.
Melhorou? Esses dias eu estava lendo um dos livrinhos, e lá fala que Deus vela pelo cumprimento da palavra, né? E tudo que foi profetizado antes da vinda de Jesus, depois se cumpriu. E a gente que está ouvindo as reuniões, que, né, que está se esforçando de alguma maneira para entender, precisa entender que essa parte também vai se cumprir, que o reino de Deus, ele vai se manifestar, e que se a gente observar, né, falta pouco. Tudo que está acontecendo, né, está profetizado. Então isso que o Senhor falou está se cumprindo. Eu achei muito interessante a questão da visão, né? Na reunião anterior, o senhor falou que a igreja está chegando, e aí vem uma visão que confirma também, que mostra que o que está sendo falado, né, Deus está comprovando. Então, graças a Deus por essa palavra, porque se a gente permanecer atento, nós vamos fazer parte desse povo, a gente vai ver cumprir outras coisas, né? Então é isso, graças a Deus pela palavra que tem aberto os nossos olhos, e como igreja, né, a gente tem que desejar esse cumprimento mesmo, porque não tem para onde correr não, irmão.
Pode falar.
Não, é isso, assim, tudo que você vê no mundo, o povo tenta melhorar daqui, melhorar de lá, mas não tem jeito. Não tem como melhorar isso aqui. Só existe uma forma: sendo reinado por Deus. Porque enquanto o homem estiver reinando, vai continuar essa injustiça, essa violência, essa corrupção.
E uma coisa, Rodrigo, assim, que nos causa preocupação, qual é? O que nos causa preocupação? O que você acha que nos causa preocupação? Porque a coisa vai afunilando, né? Como fala assim, como foi nos dias de Noé? Tinha 8 pessoas na arca. Como foi nos dias de Sodoma e Gomorra? Tinha um. Né? Tinha um realmente querendo sair de Sodoma, era um. Uma pessoa. Então, o que nos preocupa é que o número de gente que vai, nesses últimos dias, o número de gente que se salva, quanto mais aproxima, a salvação vai ficando mais difícil. Né? Se você deixar para amanhã, pode ser que não dá mais. O que nos preocupa são os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas, o relaxo, né, vamos dizer assim, porque Sodoma e Gomorra simboliza uma coisa e nos dias de Noé simboliza outra coisa. O dia de Sodoma e Gomorra simboliza a devassidão. A devassidão simboliza realmente assim, o pecado ali em Sodoma e Gomorra da carne foi muito forte. E nos dias de Noé, o que mais aconteceu foi comprar e vender. A compra, o comprar e o vender. E isso que nos preocupa é que nos últimos dias a noite vai dominar, as trevas vão dominar e muitos, né, não vão ser capazes. Vai se tornando mais difícil. Às vezes você deixa para amanhã e aí pode acontecer que amanhã você tem um problema maior do que o de hoje. Às vezes eu não posso fazer hoje, porque eu tenho uma coisa, eu tenho um problema hoje. Mas eu vou deixar para amanhã, na esperança de que amanhã eu vou poder fazer. Aí chega amanhã, a coisa pode não dar. Mas amém. O importante é que nós estamos chegando. O importante é que nós estamos, a igreja aqui, essa igreja aqui, está lançando a pedra, está botando a pedra. Era uma mulher vestida de branco e ela estava colocando a pedra. Aí, com certeza, quando ela viu que a mão, né, é como Deus fala assim, quem estava carregando você, a marca estava na areia dos pés, mas quem estava carregando você era eu. Então, a gente pensa que nós é nós, mas é Deus que está fazendo. Eu edifico a igreja. Eu só quero que você deixe, eu quero realmente que você permita que eu faça através de você. Entre em mim, Senhor, a casa é tua. Você cantar isso também, né? Mas a casa pertence ao Senhor. Amém? Hoje nós falamos do arrependimento. Eu não quero mais. Aquilo que me apartava de ti, Senhor, eu não quero mais. Aquilo que me distanciava do Senhor, eu não quero mais. Eu quero Deus. Amém, gente? Eu não presto, mas eu te amo. Amém? Amém. Não é isso? Né, Alice? É por aí. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. O Senhor tem toda a razão. Se um de nós estivesse lá com Pedro, faríamos pior. Faríamos pior. Eu tenho certeza, meu Deus, meu Senhor, que não é a vontade nossa, como não era a vontade de Pedro, negar o Senhor. Não é a nossa vontade. Eu sei que o Senhor não vai permitir que nós sejamos provados além daquilo que nós somos capazes. O Senhor não vai permitir. Pelo contrário, o Senhor vai nos dar um jeito de alcançar esse governo de Deus. O Senhor vai renovar a nossa fé, abrir os nossos olhos. O Senhor vai nos abraçar. Eu tenho certeza que essa igreja tem mostrado que te ama, Senhor, que te quer. Amém? Se nós pudéssemos, nós gostaríamos de dizer como está escrito: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, custe o que custar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa, Senhor, eu não quero que seja invadida por outro Deus que não seja o Senhor. Tenha misericórdia, Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Pode ir lá, Antônio. Amém. Eu não ouvi vocês orando, não ouvi. Vocês oraram? Oraram. Amém? Orou? Mentiu não, não está mentindo não. Amém. Amém.
Mais uma vez estou aqui, o que eu quero é te sentir, estar mais perto de ti, Senhor.
Amém.
Para onde eu irei, se só tu me das prazer, alegria de viver? Minha vontade é te ter, meu desejo é te ver, agradar você. Parece um sonho, mas eu vou crer. Mais uma vez estou aqui. O que eu quero é te sentir, estar mais perto de ti, Senhor. Para onde eu irei, se só tu me das prazer, alegria de viver? Minha vontade é te ter, meu desejo é te ver,
agradar o Senhor,
agradar você. Parece um sonho, mas eu vou crer. Sim, eu vou crer, eu vou lutar, vou servir, vou trabalhar. Vou amar, vou perdoar e jamais desanimar.
E se no deserto eu andar, sei que o mar se abrirá.
Aleluia, amém, é verdade.
E para no céu descerá.
Amém.
Em ti vou confiar.
Vou confiar no Senhor.
Sim, eu vou crer, eu vou lutar.
Vou servir,
vou trabalhar.
Vou amar,
vou
perdoar. Aleluia.
E jamais desanimar. E se no deserto eu andar, sei que o mar se abrirá e maná do céu descerá. Em ti vou confiar. Sim, eu vou querer, eu vou lutar, vou servir, vou trabalhar, vou amar, vou perdoar e jamais desanimar. E se no deserto eu andar, sei que o mar se abrirá e maná do céu descerá. Em ti vou confiar mais uma vez. Mais uma vez estou aqui. O que eu quero é te sentir, estar mais perto de ti, Senhor. Para onde eu irei, se só tu me das prazer,
alegria de viver?
Minha vontade é te ter, meu desejo é te ver, agradar você.
Parece um sonho,
mas eu vou crer. Sim, eu vou crer, eu vou lutar, vou servir, vou trabalhar, vou amar, vou perdoar e jamais desanimar. E se no deserto eu andar, sei que o mar se abrirá e maná do céu descerá. Em ti vou confiar. Desanimar. E se no deserto eu andar, sei que o mar se abrirá e maná do céu descerá. Em ti vou confiar.
Amém. Amém. Então é isso aí. Crê até o fim. Você lembra quando o barco estava cheio e Paulo falou para aqueles que estavam junto com ele no barco: não pula não, não pula não, porque é dentro do barco. A nossa salvação está aqui dentro do barco. Amém? Deus abençoe vocês. E quero contar com todos vocês no barco.
Amém.
Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém.